cresce, se alimenta, tem prazeres a vida inteira. Não estou falando do prazer sexual só, estou falando do prazer, sei lá, de entrar embaixo do chuveiro um dia que está muito cansado e ver aquela água quente, gostosa, relaxante, não é?
Prazer que eu estou tendo falando aqui com você.
E eu com você. Prazer do que a gente vai comer no almoço, não é? A vida é cheia de prazeres. Você sabe que uma vez tinha um funcionário lá, um carcereiro na detenção, no Carandiru, não, o senhor Araújo. O senhor Araújo é um negro forte, atarracado, assim. E um homem que tinha tido uma vida muito dura. Ele, além de trabalhar na cadeia, que é um trabalho difícil, ele chegou a perder 3 filhos no mesmo ano. Crianças, de doença. 2 tinham, acho que, 8 ou 9 anos, 1 tinha 12. Esse que tinha 12 estava brincando, jogando basquete sozinho numa tabela com um cesto que ele tinha e caiu morto por uma hemorragia cerebral. E ele era um homem muito experiente, conhecedor da vida, tinha amadurecido no meio dessas tragédias todas. E um dia eu cheguei na cadeia, ele tinha almoçado e estava sentado ali naquele pátio interno do Carandiru que chamava Divinéia. E eu fui falar com ele. E aí começamos a conversar e eu disse para ele: Araújo, você é um homem feliz, não é? Ele falou: ah, doutor, a vida sabendo levar é uma festa. E eu fiquei com essa frase na cabeça, porque é uma frase de alto conteúdo filosófico, né? Sabendo levar. Pode ser uma tragédia também, se você não souber levar, não é? E a festa, o conceito de festa, eu acho que é um conceito precioso. Porque é uma festa no total, se você sabe levar. Uhum. E essa festa um dia acaba. E você, uma coisa que eu defendo agora, assim, até politicamente, você tem que ter o direito de definir qual é a hora que você quer sair da festa.
Eu ia falar com você sobre isso, é um assunto delicado. A morte é um tabu. Tabu maior ainda é você desejar morrer. Até uma dificuldade de algumas pessoas conversarem sobre morte com a família. Eu já falei com a minha família que se eu morrer, eu gostaria que isso acontecesse. Eu tenho 32 anos. Quando você começa essa conversa, viram para você e falam assim: ah, pelo amor de Deus, para com isso. Mas eu tenho direito a ter os meus desejos ouvidos. E é uma questão cultural. Aqui não se fala disso. Mas outros países têm discussões avançadas. Não só sobre eutanásia, sobre suicídio assistido, sobre morte assistida, quando a pessoa está com uma condição de saúde muito frágil, vulnerável e não deseja mais viver. Como é que você enxerga essa escolha?
Olha, eu faço parte de um movimento, de uma associação chamada Eu Decido, que pretende que você tenha esse poder de decisão. Porque se eu te perguntar se você quer viver muito, você vai dizer que sim. Se a segunda pergunta for a qualquer preço, você vai dizer que não. Não é verdade? Ninguém quer ficar jogado numa cama sem poder sair, dependendo de todos para tudo. Uma sonda nasogástrica, uma sonda urinária, tomando soro o dia inteiro e muitas vezes sequer reconhecer as pessoas que você mais ama, mais amou no caso. Mas ninguém quer viver assim. E, no entanto, nós temos uma legislação do Brasil que não tenta encaminhar esse problema. Ninguém quer viver a qualquer preço. Todo mundo quer viver máximo e tal, mas enquanto estiver bem, não é? E nós temos que pensar nisso, especialmente agora, com a população envelhecendo, especialmente agora com esse aumento brutal do número de casos de demências, em que você vai perdendo completamente a condição de conviver com os outros. Né?
Trazio, nós estamos falando de doenças, de condições que agravam a saúde física. Mas a dor, o sofrimento, ele pode matar?
Claro que pode, porque você tem grandes tipos de sofrimento. Nós temos o sofrimento físico causado por um problema claramente definido. Sei lá, um tumor que provoca compressão na parte, em alguns nervos, que provoca dor, um tumor que se espalhou para os ossos e provoca dor. Isso é um tipo de sofrimento. E você tem o sofrimento mental, né? São os males da alma, né? Que hoje cada vez mais frequentes, né? E esses, num certo sentido, são até piores, não é?
Eles não são tangíveis.
É, porque você não tem um diagnóstico claro, você não consegue dizer, ah, eu faço tal exame e vejo que você está numa depressão profunda. Não existe esse exame. Você tem que se basear nos dados clínicos e esses são, muitas vezes, subjetivos, né? Um grande problema para você pode não ser problema nenhum para mim e vice-versa, não é? Então, essa e a sociedade que nós vivemos hoje, essa forma de viver, é uma forma de viver nova. Nova. Nunca as gerações que nos antecederam não passaram por esse tipo de experiência. Morar em cidades grandes, fechados em apartamentos, todos nós, uma vida que foi ficando cada vez mais solitária. Você hoje, para visitar seus pais, você precisa escolher o dia da semana, porque pode levar uma hora e meia para chegar na casa deles. As cidades cresceram muito. Hoje ninguém mais tem amigos de infância. Os amigos de infância se espalharam pelo país e às vezes por vários países, não é? A tendência da gente é ficar sozinha, cada vez mais sozinhos. Mas nós somos animais gregários. Como é que nós sobrevivemos, Joana? Nós descendemos de quem? Daqueles primatas que viviam na parte central da África, ali, Etiópia, aquela região, que de repente começaram a tiveram que descer das árvores que faltava alimento, e eles tiveram que andar pelas savanas. E andavam e foram adotando a posição bípede, né? E animais pequenos, você pega esses hominídeos que você encontra nos museus, eles são assim, tem o quê? 80, 90 centímetros.
Como os pigmeus.
É, são esqueletos débeis. Nós éramos, os nossos ancestrais mais distantes, eram animais muito fracos. A África até hoje tem leão, tem tudo quanto é bicho. Você imagina naquela época, qual era a chance de sobrevivência? Zero. Como é que, por que que eles não foram eliminados? Porque eles souberam formar grupos. E aí, em grupo, sim, em grupo, conseguiam se defender. Então, a formação do grupo é essencial, foi essencial para a sobrevivência da espécie humana. E a seleção natural fez esses grupos chegarem até nós. Por isso é que chega um sábado, está sozinho em casa, liga para uma amiga, não pode sair, liga para um amigo, viajou, e você fica deprimida por causa de um sábado que você ficou sozinha. A gente não sabe ficar sozinha, a gente gosta de estar enturmado, né?
A gente gosta de estar acompanhado. Você falou sobre essas mudanças da modernidade, da sociedade, nós nunca tivemos o que nós temos hoje. Eu queria saber, qual você acha que é o maior mal da juventude?
Hoje? Bom, primeiro precisa entender o que é juventude, né? A adolescência hoje é muito longa. A geração anterior à minha, não havia adolescência. Eu nasci num bairro operário, no bairro do Brás, e ali a rotina qual era? O menino chegava aos 14 anos, parava de estudar. Não interessa onde ele estava, parava de estudar e ia trabalhar nas fábricas. No interior, o Brasil era um país agrícola ainda naquele tempo. Um menino de 7 anos ganhava uma enxada menorzinha e estava trabalhando, ajudando a família. A menina, já antes até, começava a cuidar dos irmãos mais novos e ajudar a mãe no preparo, nos cuidados com a casa e no preparo da comida. Não havia adolescência. Adolescência é um fenômeno moderno. A minha geração foi a primeira a ter adolescência, a poder estudar, a poder chegar na universidade quando as condições permitiam. E essa geração criou os filhos de uma outra forma. E houve uma melhora da situação econômica do país muito grande. A gente, o Brasil ainda tem muita dificuldade, mas quando você compara com o passado, não remoto de 200 anos, mas o passado imediato aí, dos anos 1950, 1960, uma melhora muito grande. E aí nós começamos a ter adolescentes. Hoje a adolescência é considerada dos 14 aos 25 anos.
Não. É, aos 25?
Aos 25 anos. É considerada adolescência. Para alguns até aos 40, 45, que moram na casa dos pais, reclamam da comida, né? Da roupa lavada, né? É uma mudança muito, muito grande.
Então seria a falta de independência um grande mal da nossa sociedade?
Eu acho que não, sabe? Eu acho que você, quando a gente fala essas coisas, a gente se baseia nesses exemplos. O menino que está aí, 40 anos de idade, é um homem feito e tal, e ainda depende dos pais para sobreviver, não trabalha, ou enfim, não consegue viver sozinho, se arrumar na vida. Mas a maioria não é assim. A maioria está aí trabalhando, lutando, fazendo as coisas. O mundo caminha para frente, João. Às vezes a gente pega esses exemplos e acha, ah, não, no meu tempo. Eu não gosto disso. Eu não falo no meu tempo. Meu tempo é hoje. Com o seu tempo também é hoje. Eu não gosto por quê? Porque a memória é traiçoeira. A memória edita. A memória tira as memórias ruins e deixa só as boas. Eu vejo o pessoal, os velhos da minha geração, falando, não, São Paulo naquele tempo era uma maravilha, você andava pela cidade tranquilo. É, andava, era tranquilo, nesse aspecto sim. Ninguém te assaltava na rua, ou era muito raro acontecer. Em compensação, era uma pobreza maluca. O bairro que eu nasci, onde eu vivi até os 10 anos, o pessoal dizia, quem come... Quando o pobre come frango, um dos dois está doente. Porque frango era uma especiaria. Na minha casa tinha frango uma vez por mês. Hoje você vai a qualquer lugar na periferia mais pobre e tem acesso ao frango todo dia. Não é? As mudanças foram muito grandes. E eu acho que no total nós estamos melhores. E a juventude atual está melhor do que a juventude, do que a minha juventude foi. Nós éramos... sexistas, machistas, tínhamos preconceitos sociais, sexuais terríveis. As mulheres e os homens que eram homossexuais sofriam o diabo, até violência física, era normal, não é? Você imagina, compara isso com hoje. Hoje você, não que as mulheres tenham igualdade com os homens, estão longe disso ainda, mas... Não se compara ao passado. Uhum, claro. Né? Você está aqui trabalhando hoje, no passado você estaria em casa cozinhando para os filhos e para o marido.
A vida é muito diferente da vida da minha mãe, da minha avó, claro, com toda certeza.
Claro. Nós estamos caminhando para frente, é devagar, mais devagar do que a gente gostaria.
Você é muito otimista, Drauzio, e a sua empatia, ela transborda na sua forma de falar, ver o mundo. Como você analisa as questões? De onde vem essa sensibilidade? De onde vem essa tendência, né, que você persiste em alcançar de ver a outra pessoa com humanidade? Como ela é?
Eu acho que tem dois aspectos aí. Esses primeiros anos da vida são muito marcantes, não é? Você guarda memórias de quando você tinha 8, 10 anos. Então, os primeiros anos são anos fundamentais. E eu passei esses anos num bairro operário. Minha família morava num quarto. E eu passei a vida jogando bola na fábrica de frente de casa. Tive uma e ali eram cortiços, o Brás era todo formado por cortiços com imigrantes que vinham especialmente da Itália, de Portugal e da Espanha. Então, eu vivi essa realidade. Sabe? Eu sei exatamente como viviam aquelas pessoas, quais eram as dificuldades que eles tinham e como era difícil a vida naquele tempo. E eu gravei isso para sempre. Eu pude estudar. Mas pude estudar por quê? Não porque eu era um menino brilhante, nada. Era um moleque igual aos outros. Eu pude estudar porque meu pai tinha dois empregos, trabalhava até meia-noite e dizia, meus filhos vão estudar. Se eu não tivesse tido esse pai, aos 14 anos eu estava na fábrica. Não teria chegado nem perto de onde eu pude chegar depois. Então, eu guardei isso como uma responsabilidade. Sabe, à medida que eu fui adquirindo conhecimento numa área como a medicina, que é onde há tantas carências, eu sempre achei que eu tinha uma obrigação de devolver para os outros uma parte do que eu aprendi, pelo menos. E foi isso que me norteou na profissão o tempo inteiro. Não que eu tenha conseguido fazer grandes coisas, mas eu procurei seguir esse caminho.
Mas ser reconhecido pelo que você faz, pelo impacto que você tem na vida das pessoas, por levar tanta informação, democratizar a informação que é difícil, que é cara, isso não é um grande feito?
Olha, grande feito, não sei se é grande o feito, mas, na verdade, isso, à medida que eu fui vendo também que isso tinha um impacto social, eu fui ficando cada vez mais animado em fazer. Porque depois o que aconteceu? À medida que eu comecei a me meter nessa coisa de comunicação, de falar, começou no rádio, e na época quando a AIDS surgiu aqui, que era uma coisa pavorosa, morria todo mundo, né? E eu fui sentindo que isso tinha um impacto social. Eu, em nenhum momento, sinceramente mesmo, em nenhum momento eu falei, olha o que eu estou fazendo. Não, ao contrário, foi aumentando a responsabilidade. E depois, quando veio a televisão, a TV Globo, que me deu acesso a falar para o país inteiro, a responsabilidade foi ficando cada vez maior. Chegou um momento que eu disse, olha, nunca foi dado a um médico as oportunidades de comunicação que me foram dadas. Você tem uma rede de televisão que te dá um programa do domingo à noite, como é o Fantástico, que está aí no ar há 60 anos, e dizer, faz o que você quiser, fala sobre saúde do jeito que você achar melhor. Então, isso te dá uma responsabilidade muito grande, não é? E depois a internet, a mesma coisa, não é? Então, essa posição em que você pode usar os seus conhecimentos e transmitir para os outros, isso te dá uma, não só te dá, claro, te dá uma recompensa, mas te dá uma responsabilidade muito grande.
Uma responsabilidade muito grande, foi uma dedicação muito grande também, e inclusive com esse compromisso que você estabeleceu para você mesmo, você entrou em lugares que a sociedade tende a não querer entrar e para onde a sociedade tende a não querer olhar. E são lugares que tornam questões complexas muito simples, certo ou errado. Você dedicou a sua vida, boa parte dela ainda dedica, a cuidar de presos e presas, a ir ao sistema penitenciário de forma voluntária, olhar pelas pessoas, e eu diria que você vai bem além da questão física da saúde. Você, aqui temos a informação de algo que a sua filha disse, né, que eu achei que é muito interessante. Você não humanizou os presídios, você humanizou as pessoas. Isso é uma questão muito maior do que estar preso, estar cumprindo pena, né?
Olha, eu tenho um pouco de dificuldade de tirar conclusões desse tipo que a minha filha tirou.
Ela já fez isso por você.
É, claro, minha filha, né? Mas você sabe, eu entrei nessa história de cadeia por razões que não tiveram nada a ver com o humanismo. Eu, nenhuma razão política, nada disso, não gosto de bandido, fui educado dentro de padrões muito rígidos de honestidade e tudo. Mas eu de moleque, eu morava no Brás, o Brás era cheio de cinemas. Escrevi um livrinho chamado Nas Ruas do Brás, um livro infantil que me deu muitas alegrias, porque as crianças escrevem carta de vários lugares do Brasil, é adotado em escolas e tudo. E nesse livrinho, eu pus que o Brás tinha, sei lá, 10, 11 cinemas. Era um bairro operário. E tinha cinema para tudo que é lado. E durante muito tempo eu encontrava um senhor, um homem da minha idade, naquele tempo, que dizia: ah, você esqueceu do Cine Oberdan, você esqueceu do Cine Brás Politiama, sei lá. Então, nós tínhamos essa... E tinha uma irmã da minha avó, não, um primo da minha avó, que era gerente de um cinema que existia na rua João Teodoro, que é uma das ruas mais importantes do Brás. Chamava Cine Rialto. E ele, à tarde, porque naquela época os filmes eram proibidos até 10 anos, até 14 ou 18 anos. E à tarde, ele me deixava entrar no cinema. E eu assistia filmes que eram proibidos na época. Até 14 anos, até 18 ele não deixava, mas até, depois de 18 ele não deixava. Mas até 14, e eu assistia um filme, que é um filme do Burt Lancaster, que é chamado Força Bruta. Em inglês é Brute Force, é o mesmo nome. Se achar esse filme um dia, veja, porque é um filme que se passa numa cadeia, onde eles planejam uma fuga. E é um filme tão, assim, tão interessante. Eu fiquei eletrizado na cadeira quando eu vi esse filme. Você imagina, eu tinha 7 anos. Eu, depois que escrevi esse livro, A Companhia das Letras, que edita os meus livros, me consegui uma fita, cassete na época, uma fita desse filme. E eu assisti com a minha mulher. Eu lembrava de tudo, Joana, tudo. Eu sabia frases do filme. Você imagina o impacto que ficou isso com uma criança de 7 anos de idade, né? Eu tive essa... E a partir daí comecei a ver filmes de cadeia. Eu sempre gostei de ver. E até hoje eu gosto. Até hoje eu gosto. Quando tem um filme de cadeia, se eu estou passando na televisão, vejo, eu paro. Nem vai até as 2 da manhã, eu fico até as 2 da manhã. Porque tem esse gosto de ver filme de cadeia. Quando veio a epidemia de AIDS, eu comecei a fazer um trabalho no rádio, na antiga Jovem Pan, que era AM naquele tempo, que era dirigida... O diretor de redação era um gênio da comunicação chamado Fernando Vieira de Mello, que hoje é nome de um túnel da Rebouças, ali embaixo. Né? E eu comecei a fazer isso e me pediram uma senhora que tinha uma TV em Santa Catarina, a dona Maria Odete Brandalice, ela chamava. Quis fazer um vídeo, me pediu sobre AIDS. E eu disse para ela: tudo bem, só que se eu puder andar nos lugares onde o vírus está se disseminando. Eu disse: não, o senhor fica à vontade. E eu então fui para a casa de detenção. Eu queria mostrar o que estava acontecendo nas cadeias, que ninguém tinha noção do que estava ocorrendo. A imprensa chamava AIDS de peste gay. Parece que era uma coisa que só dava em homossexuais, o que era um absurdo. Não existe uma doença sexualmente transmissível que poupe um dos sexos. Qual é? Que só dá em homem ou que só dá em mulher? Claro que essas doenças se espalham universalmente. E aí eu passei o dia inteiro lá na detenção e fiquei muito impressionado. Sabe, uma enfermaria de AIDS era uma tragédia medieval. Ficavam os doentes morrendo naqueles catres ali, trancados, sabe? Uma coisa pavorosa. Mas tinha aquele ambiente de cadeia. Os guardas com as metralhadoras, o portão que quando você entra bate, bam, você já está no outro mundo agora. Essa batida do portão é um sinal de que eu saí do mundo no qual eu vivia. Passou aquilo, a gente passou um dia gravando lá e eu fiquei com essa coisa da cadeia na cabeça. Não conseguia pensar em outra coisa. Toda hora me vinham aquelas imagens. Estava atendendo um doente, eu lembrava do preso, eu lembrava do guarda na muralha. O tempo inteiro assim. Eu fiquei... deve ter tido um impacto tão grande que a minha mulher uma hora falou: você está acontecendo alguma coisa, está tão calado, você nunca foi calado assim. E aí eu falei: olha, se eu estou tão tocado por essa experiência, eu vou chegar mais perto. Tem alguma razão em mim que considera isso uma coisa muito importante, que se eu deixar de viver, eu talvez me arrependa no futuro. E aí comecei esse trabalho a partir dessa história. Às vezes pessoas me diziam depois: não, esse trabalho maravilhoso que você faz, você é religioso. Não, 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 não se trata de nenhuma justificativa. A justificativa que eu tenho é de que eu achei que eu tinha que chegar perto desse mundo. E a minha profissão favoreceu essa chegada. Foi a minha profissão que possibilitou. E através da minha, do exercício da minha profissão, atendendo os doentes e tal, é que eu acabei andando a cadeia inteira e sendo respeitado pelos presos, como até hoje eu sou. E é uma maravilha isso, né? Você está exercendo a sua profissão, está fazendo as coisas que você gosta de fazer, e ao mesmo tempo você está sendo, esse trabalho está sendo reconhecido. Esse reconhecimento pelo trabalho que você faz é uma recompensa muito grande, é o que nos mantém. E esse reconhecimento parte de quem? Parte das pessoas que a sociedade considera escória e tranca para viver, para separar da gente.
Bom, se você não foi para os presídios pelo humanismo, o trabalho que veio em decorrência disso, do Drauzio Pessoa, com curiosidade sobre como é a vida de um presidiário, o Drauzio médico que chegou até os presídios pela medicina e por exercer essa função, você conseguiu no final humanizar as pessoas que lá estão. Você tem trabalhos importantíssimos, eu trouxe aqui alguns dos livros. Você tem trabalhos que falam exclusivamente dos homens, das mulheres, no encarceramento. Quando você chegou lá e você foi tocado pela vida daquelas pessoas, tão no aspecto individual mesmo, que eu acho que é o que você traz no livro. Você conta histórias de cada uma das pessoas, você lembra de histórias, você lembra de aspectos específicos. Como foi para você isso? Você escrever sobre isso e ser tão atrelado ao teu trabalho nos presídios?
Joana, a tendência nossa é a gente se abrigar entre os demais que são semelhantes a nós, né? Você vai sair com seu marido ou seu namorado e vai jantar fora com um casal de amigos. Eles são jornalistas, são pessoas que você conhece há muito tempo, eles têm as mesmas preferências políticas, as mesmas preferências sociais, uma condição financeira mais ou menos parecida. Você está certa de que aquilo, naquele jantar, não vai acontecer nada de desagradável, né? Ninguém vai falar uma coisa grosseira, você conhece as pessoas. Isso dá segurança para a gente. O convívio com os nossos semelhantes, ou os nossos iguais, de preferência, é um convívio seguro. Mas ele é empobrecedor. Se você só convive com os que são iguais, você vai ficando sempre do mesmo jeito, porque você não tem contato com o contraditório, não tem ninguém que cheque os seus valores. Não tem ninguém que leve uma vida completamente diferente da sua. E é isso que nos enriquece. E o que eu encontrei nas cadeias foi isso. De repente eu conheço um cara que é ladrão. Ladrão. E ele te conta um assalto que ele fez, no qual ele tomou 2 tiros. Você alguma vez tomou tiro? Não? Alguma vez você convida um amigo para jantar, que ele te conta o que aconteceu no assalto e o que aconteceu com ele depois de ter levado esses 2 tiros? Isso vai enriquecendo a vida. Eu vi uma palestra uma vez nos Estados Unidos de um dos pais da inteligência artificial. Esse cara chegou, era um encontro de altíssimo nível, tinha vários prêmios Nobel lá e tudo. Ele chegou com um copo, pegou o copo, pôs em cima da mesa, virou para o primeiro a pessoa sentada na primeira fila, eram todos médicos e ou pesquisadores, e disse para ele: o que que é isso aqui? Falou: um copo. O cara riu, falou: o que que te lembra um copo? Ah, um copo para beber água. Aí pegou o outro e falou: o que que o copo te lembra, esse mesmo copo? O cara diz: ah, lembro que eu gosto de tomar vinho no copo. E ele foi assim perguntando de um em um. Um disse: eu lembro que eu cortei a mão quando bati o copo na pia e cortei a mão. E ele diz aí: cada um tem o conceito de copo aqui, né? E você, por isso que você não pode procurar a verdade nas coisas, que cada um tem a sua verdade. Isso foi uma coisa que me marcou muito, porque você não tem que procurar o verdadeiro significado, porque o verdadeiro significado não existe, ele depende da sua interpretação. E o raciocínio, e é verdade, porque o que é o raciocínio, o raciocínio mais completo? É aquele que analisa todas as possibilidades. Você olha para o copo, o que é esse copo? Bom, posso pôr água, posso pôr vinho, se eu bater na pia ele quebra e pode me machucar. E assim, você, quanto mais informações você tiver, mais elementos você tem para entender as realidades. E a cadeia me deu isso, esse convívio com essas pessoas. Porque, na verdade, as paixões humanas são limitadas. O cara diz, não, ali são todos animais. Aqui também são todos, somos todos animais, não é? Vegetais é que a gente não é, muito menos minerais, não é? Você não pode tentar equalizar as pessoas todas, porque elas são muito diversas. Você tem, as paixões são as mesmas. Sentem amor, ódio, ciúmes, raiva, carinho, as coisas que nós, as paixões não é porque você está presa que você muda o repertório de paixões, não é? Isso é muito interessante. Há valores que eu aprendi na cadeia que eu não encontrei nunca na sociedade aqui fora, né?
Mas, por exemplo, você disse agora há pouco que você não gosta de bandido. Ninguém gosta de bandido. Mas você gosta das contradições humanas, de aprender com a pluralidade da vida humana. Quando você conhece uma pessoa que ultrapassou ali algum limite de uma régua moral, aquilo te atinge? Ou você não olha pelo aspecto moral?
Aí entra a profissão. Sabe, eu não estou lá como funcionário da cadeia. Meu trabalho é voluntário. Segundo, eu sou médico. Não cabe ao médico julgar os seus pacientes. Não cabe, não é papel do médico. Vamos pegar uma situação oposta. Eu sempre tive clínica particular e clínica grande. Chega um homem de gravata, trabalha na Faria Lima. Pode ser um criminoso. Pode ser um grande criminoso até, muito maior do que os que estão lá atrás das grades. Eu não pergunto. Eu mando ele tirar a camisa, tirar a roupa, eu examino, prescrevo. Eu não quero saber da vida dele, eu não fui treinado para isso. Isso é para os juízes, juízes é que julgam. Os advogados é que são treinados para lidar com esse tipo de julgamento. Ao médico não cabe. O médico tem que atender as pessoas, independente de quem elas sejam. Então você não pode usar esse raciocínio que você usa para o consultório, dizendo, não me interessa o que esse cara faz na rua, não me interessa o que ele faz para viver, eu tenho obrigação de tratá-lo. Chega na cadeia, por que você não faz isso? Só porque aquele é pobre e o outro está bem de vida?
Impressionante. Drauzio, tome um golinho de água, porque hoje eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. A Clara, nossa produtora, está aqui. Eu estou tomando ela de surpresa. Ela está tomando um susto aqui. Ó, a gente tem 53 minutos de conversa. Normalmente, o imprevista, já. 53 minutos. Normalmente, o imprevista é um programa de uma hora de duração, porque passa na rádio e a gente tem um horário fechado a cumprir. Mas também temos o nosso canal do YouTube, tem MC News BR, que dá para ver com imagem e tudo mais. Eu vou fazer o seguinte... Eu vou encerrar o programa da rádio agora e como tem muitos assuntos que eu ainda quero falar com você, como por exemplo, seu documentário, a sua vida fitness, as suas corridas, maratonas, eu vou continuar essa conversa aqui no nosso canal do YouTube. Então se você está nos ouvindo no Dial, na TMC, no rádio e ficou interessado ainda na nossa conversa, vai lá assistir no TMC News BR, no Imprevista, aqui com Drauzio Varella.
Sem filtro, sem script. Imprevista, podcast original TMC, com Joana Treto. Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a Herp.
Man at Work, em Curitiba, 12 de maio, no Iglu Super Hall. ingressos no Ticketmaster. Apoio TMC Curitiba.
Quando a conversa é verdadeira, ninguém sai igual. Imprevista, com Joana Trepto, no YouTube da TMC e no seu tocador de áudio. TMC, Transamérica, TMC.
Agora 2:57, 2:57, uma excelente tarde de domingo para você que está sintonizado aqui na TMC. Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe. Eu sou Isabela Miranda e pela próxima hora sigo te acompanhando por aqui, trazendo os principais destaques da nossa programação local, trazendo as notícias que importam para você daqui de Curitiba, da nossa região metropolitana, do litoral do estado, do Paraná como um todo. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. E olha só, você pode acompanhar a nossa programação aqui no rádio em 100.3 FM ou também pelo aplicativo da TMC ou no site tmc.com.br. E olha só, lá no nosso site, no tmc.com.br, você também confere os principais destaques do nosso noticiário nacional, do nosso noticiário internacional. São várias as notícias, a nossa programação continua sendo atualizada por lá ao longo de todo o dia. Então, por exemplo, se você está preocupado com o novo hantavírus que está aí surgindo por aí, já temos, por exemplo, declarações do chefe da OMS falando que não é uma nova Covid, né? Falando que o resgate dos passageiros que estavam no navio, que inclusive saiu daqui da Argentina, né? Aqui próximo do Paraná, já foi concluído. Logo mais a gente vai trazer informações sobre casos que foram confirmados aqui no estado também. São vários os destaques, tanto do noticiário aqui do Brasil, do mundo, do esporte, da política, da economia, ciência e tecnologia, entretenimento, lifestyle, tudo que você precisa em um só lugar. É esse o nosso objetivo, trazer as notícias que importam para você. E claro, a gente conta com a sua participação. Mande a sua mensagem lá para o nosso WhatsApp, o 419-9566-1003, 419-9566-1003. Mande a sua sugestão de reportagem, mande a sua crítica, o seu elogio, mande a sua atualização do trânsito. Se você está passando por uma rua que está muito movimentada, quer saber o que está acontecendo, manda lá a sua mensagem que a gente vai atualizando por aqui também, tudo certo? E olha só, claro que não posso deixar de pedir para você seguir a gente no Instagram, lá no arroba TMC Paraná. Se você quer ver com imagens, às vezes até mesmo com vídeos, quer ver um pouco mais do que está acontecendo, tá atualizando o feed ali no Instagram, quer se manter muito bem atualizado, mesmo quando não está escutando aqui a TMC, segue a gente lá no arroba TMC Paraná. Já são mais de 80 mil seguidores nos acompanhando por lá. As notícias que a gente traz por aqui, as entrevistas que a gente traz por aqui, tudo isso você confere por lá, consegue inclusive encaminhar. Às vezes você escuta por aqui uma notícia e pensa em alguém, quer compartilhar com algum familiar, com algum colega, com algum amigo, manda pra ele lá pelo nosso Instagram no arroba TMC Paraná. Super fácil de seguir. E eu sei que já deve ter gente ansiosa, porque hoje tem jogo do Paraná Clube contra o Toledo pelas quartas de final da Série B do Campeonato Paranaense, mas até lá a gente traz as notícias que importam também por aqui. E olha só, a gente traz uma série de entrevistas importantes e especiais que a nossa equipe de jornalismo foi fazendo ao longo desta semana, trazendo as notícias com os assuntos que estão em alta neste momento, trazendo alertas, trazendo as notícias que importam para você. E essa daqui é muito importante, porque criminosos estão utilizando inteligência artificial para clonar a voz de advogados e aplicar golpes em clientes aqui no Paraná. O alerta foi reforçado tanto pela OAB, pela Ordem dos Advogados do Brasil, quanto pela Polícia Civil, depois de relatos de profissionais que tiveram as suas vozes reproduzidas em áudios de WhatsApp, fazendo cobranças aos clientes que têm valores a receber na justiça. O repórter Luiz Fernando conversou com Leandro Pereira, que é presidente da Comissão de Inteligência e Combate ao Golpe do Falso Advogado da OAB Paraná. A gente acompanha a partir de agora.
Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe. Eu sou o Luiz Fernando e mais uma vez nós trazemos uma entrevista repercutindo temas que são importantes para você que nos ouve todos os dias. Dessa vez nós vamos falar sobre inteligência artificial, mas não sobre benefícios, e sim como a IA tem sido utilizada para aplicar compras. Isso mesmo. Alguns casos estão sendo registrados aqui no Paraná e fazem parte do chamado golpe do falso advogado, onde criminosos usam a voz de advogados reais clonadas para aplicar golpes nos clientes desses advogados. Ou ainda têm acesso a informações dos clientes com base em sites públicos e acabam usando esses dados para encontrar e entrar em contato com clientes de advogados reais. Para falar melhor sobre isso, nós recebemos a partir de agora, aqui na Transamérica, o Dr. Leandro Pereira, que é coordenador da Comissão de Inteligência e Combate ao Golpe do Falso Advogado da OAB Paraná. Dr. Leandro, primeiro seja bem-vindo aqui à TMC e eu gostaria já de emendar a primeira pergunta a respeito desses golpes, o golpe do falso advogado. No que consiste esses golpes? Os bandidos, os golpistas, entram em contato com os clientes, visando o que exatamente?
Olá, Luiz Fernando, olá, ouvintes, satisfação estar com vocês aqui. E o golpe do falso advogado vem crescendo aí a cada dia, uma forma de abordagem, assim como tantos outros golpes que vem crescendo aí pelos meios virtuais, né? O golpe do falso advogado, os criminosos se aproveitam aí da relação de confiança havida entre advogados e seus clientes, e com dados públicos dos processos, eles entram em contato com uma notícia ou com um benefício de que o dinheiro está para sair. O dinheiro daquela ação, aquela ação que está sendo discutida, aquele valor que está sendo discutido, está para sair. E com isso eles trazem argumentos fortes, envolvem aí as suas vítimas para que paguem uma taxa para receber esse valor do processo. Então eles utilizam aí dados reais disponíveis pela justiça, pelo próprio CNJ ou por outros sites aí públicos para buscar cada vez mais informações sobre aquela ação, sobre aquela pessoa e quebrar essa relação de confiança à vida entre advogado e cliente e efetivar esse golpe. Então, eles entram em contato com dados reais das pessoas, dados reais do advogado, como nome, escritório de advocacia, a voz, como você disse muito bem, e com dados dos processos, número do processo, valor da causa, nome das partes ali envolvidas, até com petições, muitas vezes, procuração que consta no processo, documentos e trazendo uma urgência, Luiz Fernando, aqui é um ponto muito importante. Eles disponibilizam uma urgência e falam assim, olha, o seu dinheiro saiu, só que para você receber eu preciso pagar essa taxa aqui hoje, para você receber amanhã e aqui que ele pega a sua vida.
Todo golpe se caracteriza dessa forma, né, doutor? Os golpistas têm pressa, eles precisam convencer o cliente, enfim, essa pessoa que será lesada, o quanto antes para poder fazer com que essa conversa tenha sentido, né? Faça sentido para a pessoa que está do outro lado se compadecer daquela situação e se mobilizar, né? Para reunir ali valores, para fazer aquilo que os golpistas acabam pedindo. Agora, o senhor comentou algo que é importante, que é o uso de dados relativos a processos. Como os golpistas têm acesso a essa base de dados? São dados públicos ou eles têm ainda esse golpe vai além e acessa, por exemplo, plataformas que são que são restritas, aliás, a advogados? Onde eles conseguem essas informações para aí sim selecionar e entrar em contato com essas vítimas?
As informações dos processos, pelo próprio princípio aí da publicidade de dados e informações processuais, elas são públicas, né? Os processos são públicos, disponíveis no próprio site do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, ou aqui no nosso caso, no TJ Paraná, na Justiça Federal. Então, os dados estão aí disponíveis na internet. E a gente entrou com um processo, diante dessa conexão aí de sistemas da justiça, os dados acabam ficando disponíveis. Isso é bom de uma maneira, mas também ruim de outra. Te dou um exemplo aqui, Luiz Fernando. Você vai comprar uma casa, vai comprar um imóvel. Você liga para mim, olha, Leandro, eu estou comprando uma casa aqui de uma empresa, eu preciso saber como é que está a relação desse imóvel. Eu vou falar para você tirar a matrícula do imóvel, me passar e eu vou fazer uma consulta. Vou fazer uma consulta no CNPJ, vou fazer uma consulta nos documentos dos proprietários, muitas vezes da empresa, para saber se tem um processo, se essa casa não está envolvida em algum processo. Então, a publicidade do processo, ela é, sim, muito bem-vinda. Agora, aqui tem um ponto muito importante sobre a hiperpublicidade. Nós temos disponíveis aí no mundo virtual informações, muitas vezes, dados e informações muito fácil, acessível muito facilmente. O que a gente está buscando justamente com a justiça é alinhar qual desses dados precisam estar disponíveis numa consulta pública ou somente para as partes daquele processo. Aqui é um ponto muito importante, porque da mesma maneira que eu posso dificultar, e é isso que a gente espera, a ação de criminosos, eu não devo dificultar acesso a informações importantes para as pessoas de bem. Então, principalmente para a prerrogativa profissional da advocacia, que considera aí o princípio da publicidade do processo público, e também das pessoas que precisam desses dados, como eu dei o teu exemplo aí na compra de um imóvel. A gente precisa buscar informações das pessoas para ter a segurança jurídica da compra daquele imóvel. Então, assim, a maioria dos dados que eles utilizam são de consultas públicas. Mas sim, acompanhando as investigações aí policiais, a gente vê que há uma vinculação, por exemplo, uma facilitação em busca de sites e até dark web ou outras formas de acesso à internet por meios ruins e buscando dados das pessoas. Deep web, dark web e sistemas que vinculam o seu nome, por exemplo, Luiz Fernando, ou o meu nome, ao número de telefone. Aqui tem um ponto muito importante que, através da ação civil pública, a OAB está chamando, sim, a Anatel para que explique como que as pessoas estão vinculando o meu nome ao meu número de telefone ou por que estão ligando atrás da minha prima no meu telefone. Como que há essa vinculação de dados entre as pessoas e essa disponibilização aí de uma maneira desregulada, Luiz Fernando? Aqui é um ponto que deve ser tratado realmente.
E agora, uma outra coisa que também chama atenção é justamente a iniciativa da OAB Paraná em criar uma comissão destinada ao combate desses golpes, né? O senhor faz parte da comissão de inteligência e de combate ao golpe do falso advogado. O senhor aí na OAB tem percebido o aumento de denúncias, tanto por parte de profissionais advogados, quanto também de clientes, quanto a esses golpes? E eu vou além aqui. Quais são as orientações que a OAB repassa, tanto para advogados, quanto para vítimas desses golpes de estelionato?
Sim, nós temos acompanhado aí desde o ano passado, desde 2025, alguns números. Claro que o golpe não começou agora em 2025, a gente já tem os primeiros registros lá em 2022. Criamos a comissão aí em 2025, quando a gente viu uma alavancagem aí no número de golpes e buscamos polícia, polícia civil, órgãos públicos de segurança pública e também a justiça para que alinhássemos aí procedimentos, enfim, para que a gente busque de alguma maneira combater esse tipo de golpe. A gente sabe que não vai ser algo fácil de acabar, de cessá-los, Fernando, eu posso dizer assim. A gente tem inúmeros registros até hoje do antigo golpe do bilhete premiado, que não se utilizava de dados e ambientes virtuais, fácil acesso, como utilizam-se hoje através do golpe do falso advogado, da falsa Receita Federal, do falso servidor do INSS, do falso servidor da Justiça. Então, nós temos inúmeros golpes aí sendo criados com base em dados e informações. Aonde a gente pode atuar? Primeiro ponto, conscientização e informação da sociedade de que existe o golpe também do falso advogado. Existe o golpe da falsa justiça, existe o golpe do falso da Receita Federal, do falso servidor do INSS. Então, a gente vai trabalhar que existe o golpe do falso advogado. Estamos trabalhando aí junto à imprensa, parabenizando vocês por atuar em cima dessa parte junto com a gente. Os órgãos públicos, como postos de saúde, bancos, todos eles apoiando a causa e trazendo informações de que existe o golpe do falso advogado. Paralelo a isso, acompanhando as investigações e também monitorando ações dos criminosos novos e fomentando essas investigações da polícia para que chegue com mais facilidade a esses golpistas. Paralelo ainda, trabalhando junto à justiça para que a gente tenha uma certa restrição aí naquilo que pode, como eu falei anteriormente, ter de hiperpublicização de dados e informações pessoais e processuais. Então, analisando o sistema e vendo o que, que não precisa estar disponível numa consulta pública. O que, que a pessoa pode, por exemplo, ser rastreável naquele acesso, Luiz Fernando? Eu quero acessar aqui os processos do Leandro. Tudo bem, vamos utilizar aqui um GovBR, por exemplo, para ter uma restrição, para ter um monitoramento, uma rastreabilidade daquilo que o Luiz Fernando acessou e ver se não foi a partir dali que tivemos essas ações, esse assédio ou esse vazamento de dados e informações. Temos ainda essa atuação, a OAB disponibilizou duas cartilhas, atualizada agora no mês passado, inclusive, uma voltada para a sociedade e a outra voltada diretamente para a advocacia. Para a sociedade, traz cuidados ali, né, como, olha, recebeu mensagem do número desconhecido, fique atento, fique alerta, pode ser um golpe, e também procedimentos para aqueles que infelizmente caíram no golpe. Então, entrar em contato com o Banco Central através do MED, se foi feito por PIX, MED, Mecanismo Especial de Devolução, e pedir o bloqueio desse valor e a devolução desse valor que foi feito para um golpista. Imediatamente o boletim de ocorrência, mesmo que não tenha o prejuízo aqui, Luiz Fernando, mas que tenha sido abordado, porque queira ou não queira, o crime de estelionato aqui que ele é praticado, ou ele é tentado, quando a pessoa recebe a mensagem, mas não tem o prejuízo financeiro, ou ele é consumado, quando tem o prejuízo financeiro. Então, o registro da ocorrência é extremamente importante. Para quê? Para que a polícia saiba que o golpe ainda continua crescendo, saiba que sim, existe, e para que também a gente possa cobrar, em cima daqueles registros, ações da polícia, ações efetivas, para que haja realmente essa busca, esses procedimentos de prisão. Além disso, além do MED, além do boletim de ocorrência, entre em contato imediatamente com o seu advogado. Aquele advogado que você contratou, não por aquele número desconhecido, mas por aquele número que você tem. Aquele número desconhecido que você recebeu a mensagem, deve ser cessado imediatamente o contato. Cessa o contato, faz o MED, faz o boletim de ocorrência, busca o banco e entre em contato imediatamente com o seu advogado. Olha, estão se passando por você. Luiz Fernando, a gente estava conversando pelo WhatsApp, e se você olhar ali na minha atualização do WhatsApp, eu coloquei ontem mesmo, estavam se utilizando aí da minha imagem para tentar aplicar golpe nos meus clientes. Postei um vídeo também, que a OAB gravou aí 10 vídeos para ajudar isso nessa orientação e nessa informação. Outra maneira, além das mensagens de texto, eles entram em contato, ou por videoconferência, mandando link de acesso, dizendo que há uma audiência para ser iniciada ali, para isso criam toda uma situação, estão se utilizando da gravação de voz dos advogados. Então, eles pegam muitas vezes em rede social um vídeo que o advogado disponibilizou, uma entrevista que ele disponibilizou aqui, também já fizeram comigo, e criam um texto e mandam esse áudio criado por inteligência artificial para concretizar, para fortalecer essa abordagem e cometer aí o crime do golpe do falso advogado.
A que ponto chega a ousadia dos golpistas, né, doutor Leandro? Usando a imagem do coordenador da comissão contra o golpe do falso advogado para aplicar o golpe do falso advogado. Ainda sobre esse assunto, a Polícia Civil do Paraná também intensifica o recebimento de denúncias para casos como esse. Então, vítimas que tenham se sentido lesadas e também advogados que tenham sofrido com esse golpe podem, Polícia Civil aqui do Paraná, através do telefone 197 ou ainda indo diretamente até uma das delegacias espalhadas pelo Estado para realizar as denúncias. Vale dizer que no caso do crime de estelionato, que é o crime tipificado nessa circunstância do golpe do falso advogado, é a vítima quem precisa ir até a delegacia pessoalmente para realizar as denúncias. Agradeço então a participação do Dr. Leandro Pereira, ele que faz parte da OAB Paraná, inclusive é coordenador da Comissão de Inteligência e Combate ao Golpe do Falso Advogado aqui no Estado do Paraná. Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe.
Você conferiu a entrevista que o nosso repórter Luiz Fernando fez com o advogado, né, Leandro Pereira, que é o presidente da Comissão de Inteligência e Combate ao Golpe do Falso Advogado aqui da OAB Paraná. E olha só, a gente muda um pouquinho a pauta por aqui, agora a gente conversa sobre cultura, porque a música paranaense dos bailes caiçaras ao rock alternativo que ganhou o Brasil é o foco do documentário A História da Música Paranaense em 13 Atos, que estreia no próximo dia 12 no YouTube. Para falar sobre o projeto que reúne quase 100 entrevistados e também percorre diferentes gerações e estilos musicais do estado. O repórter Brian Valêncio conversou com Aline, que é produtora executiva, diretora de arte da série, e também com Tony, que é responsável pela direção, roteiro e apresentação do documentário. Vamos acompanhar.
Transamérica Agora FMC, você está em 100.3. Eu sou Brian Valêncio e a gente está aqui para mais um daqueles papos que falam muito sobre o nosso estado, sobre a nossa história. E para conversar com a gente hoje, a gente recebe o Tony Aiex. É esse o sobrenome certinho, Tony? É isso aí?
Isso, isso mesmo.
E também a Aline Krupkowski. É isso ou falei errado?
Krupkowski.
Perfeito. A Aline assina a produção, e a produção executiva e a direção de arte do documentário TMDQA. Apresenta a história da música paranaense em 13 atos. E o Tony é fundador, editor-chefe e CEO do TMDQA. Queria agradecer a participação de vocês aqui conosco. Uma honra para a nossa audiência poder falar um pouco mais de cultura, trazer essa história nossa para cá. Eu queria que vocês começassem sobre o que diz, afinal de contas, esse documentário, essa série dividida em 13 episódios.
Eu vou começar um pouquinho para trás, só para dar um contexto. Essa sigla TMDQA significa Tenho Mais Discos Que Amigos, e é um site, eu comecei como um blog lá em 2009, como um hobby, mas era um hobby que eu queria muito levar adiante como meu projeto de vida, assim. E deu certo, né? Desde 2012, 2013, ele é a minha profissão, eu vivo do Tenho Mais Discos. O Tenho Mais Discos acabou tendo uma projeção nacional. Hoje a gente, somando redes sociais e site, todos os caminhos que a gente tem, a gente tem mais de 30 milhões de visualizações de conteúdo ao mês. E aí chegou um momento que a Aline está com a gente desde 2011, né? Eu conheci a Aline em 2011 e ela já veio para fazer projetos juntos com a gente, várias coisas, não tem mais disso. E aí, ano passado, a gente estava muito forte na ideia de fazer um projeto audiovisual. Porque hoje em dia, né, tudo é vídeo, a galera consome bastante vídeo. Mas a gente já faz conteúdo de Instagram todo dia, assim, a gente tem muito conteúdo em vídeo mais simples, na vertical, vídeo curto e tal, mas a gente queria fazer um projeto que fosse maior, uma série, uma coisa mais complexa. E aí, nessa época, a Aline também estava muito envolvida em começar a prestar atenção nos editais que fomentam cultura, e ela viu que tinha que abrir o edital da Lei Aldir Blanc no Paraná, e a gente inscreveu o projeto. E a primeira e única ideia que surgiu foi falar sobre a história da música paranaense. Porque eu sou paranaense, nascido em Cascavel, morei em Foz do Iguaçu, me formei em Curitiba. Quando eu entrei era CEFET, quando eu saí era o TFPR. E a gente reside hoje em Francisco Beltrão. Então as pessoas não fazem ideia de que um veículo com tanto alcance tem uma sede numa cidade interior de 100 mil habitantes. E que a gente tem essa história intimamente ligada ao estado. Então, por isso nasce a ideia de fazer o documentário daqui. E a Aline pode falar um pouquinho mais. Né?
Então, eu nasci em Francisco Beltrão, então no interior. Tive banda também em 2002, uma banda majoritariamente feminina, o que foi uma quebra de paradigma. Foi a primeira banda com maioria mulher no sudoeste do Paraná. Então, eu cresci nesse meio, nessa cena, fazendo acontecer, fazendo zine, fazendo, enfim, a cena, né? E cresci ouvindo muitas das bandas que a gente chegou a entrevistar agora. Inclusive, eu conheci o Tony no show do Pelebrói Não Sei, que é uma banda aqui de Curitiba. Então, tá tudo muito interligado, tá tudo muito no nosso sangue. Então, foi tudo muito natural, né, escolher esse tema. O Tenho Mais Discos é um site muito plural, então a gente fala sobre várias coisas, bandas grandes, bandas menores, e a gente quis trazer essa diversidade para o documentário também. E para mostrar o quanto a gente tem de coisas boas, né? Quantos talentos que a gente tem aqui no Paraná. Assim como tem Mais Discos, é paranaense, muita gente não sabe. Tem muita gente, né? Muitos artistas que são paranaenses e também as pessoas não sabem. Então, a gente quis contar um pouco dessa história.
E eu queria entender sobre justamente a força da música do Paraná, porque é uma discussão inédita. A gente ouve muito falar na música de outras regiões, mas o Paraná não ganha tanto destaque. Eu tenho dúvidas até se o paranaense reconhece as características da própria música. Eu queria entender justamente sobre contar o ineditismo dessa,